Parashá de esta semana é Parashá Shemini. Parashá começa falando sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan, sobre as oferendas que o Aharon teve que fazer, que já era agora o primeiro momento dele com o seu serviço no Mishkan, como ele deu brachá para o povo. Depois a Torá conta de um episódio muito triste, onde dois filhos do Aharon, Nadav e Avihu, os filhos mais velhos, fizeram um ketoret, um incenso, e morreram. Saiu um fogo celestial que entrou para dentro das narinas e eles morreram. E aí levaram eles para serem... eles levaram eles para fora do acampamento. Não podia ficar dentro do Mishkan. Depois da Torá conta um episódio todo com uma oferenda que foi queimada. E o Moshe questiona os seus sobrinhos que sobraram, os dois filhos de Aharon que sobraram, porque queimaram. Não era para ter comido. E o Aharon então responde e disse que não dava para comer, porque eles estavam num status de onenim, que eles perderam dois parentes. Depois a Torá fala mais dois assuntos, basicamente, até o final da Parashá. O primeiro assunto é sobre os animais que são kasher e os animais que não são kasher. Os animais que podem ser comidos e que não podem ser comidos. E depois a Torá fala sobre várias leis de Tumá vetahará, pureza e impureza, como se traduz, que não é a melhor tradução, com bastante detalhes, principalmente o Rashi traz aqui bastante detalhes, explicando de como que funciona, de onde passa, para onde passa, e como que funciona para purificar, e etc. Nesse episódio triste, que aparece na nossa Parashá, acontece algo curioso. Primeiro, sem entrar agora nos pormenores, qual foi exatamente a falha de Nadav e Avihu? Se não me engano, nós abordamos isso ano passado, ou dois anos. Tem várias opiniões do que foi exatamente que aconteceu, mas deixando isso por enquanto de lado, algo foi feito erroneamente aqui, e eles foram punidos, e eles faleceram. E aí o Moshe diz, Vayomer Moshe la Aharon, Moshe disse para Aharon, Hu asher diver Hashem lemor bikrovai kadesh. Isso é o que Deus disse. Com as pessoas mais próximas de mim, eu serei santificado. E perante todo o povo, eu vou ser honrado. Vayidom Aharon, e Aharon ficou em silêncio. Urashi traz que Moshe falou para o Aharon, se o Midrash conta, eu sabia que a casa de Hashem seria enaltecida, santificada com as pessoas mais próximas de Hashem. E eu pensei que vai ser comigo, com você. Agora eu vejo que os seus filhos são maiores do que nós. Uma declaração incrível do Moshe. Eu sabia que isso vai acontecer. Eu sabia. Eu tinha certeza que isso vai acontecer. Eu pensei que ia ser comigo, com você. Mas no final das contas eu tinha certeza que vai acontecer. O que isso significa? Essa tragédia precisava acontecer? Essa tragédia precisava acontecer na inauguração do Mishkan? Imagina. É uma coisa muito estranha. Imagina se, Deus nos livre, uma cidade está inaugurando a sinagoga. Todos estão lá festejando, nova sinagoga inaugurada, dançando, contentes. E de repente, uma viga desaba e atinge uma pessoa e mata essa pessoa. Isso seria com certeza uma tragédia e provavelmente as pessoas nunca mais olhariam para essa sinagoga da mesma forma. O efeito aqui no Mishkan, será que não é um efeito ruim? No dia da inauguração do Mishkan, eles estão esperando tanto tempo saindo de Mitzrayim. E depois teve o pecado do bezerro de ouro. E Deus ordenou construir o Mishkan e todo mundo doou e todo mundo participou e construíram. Aí estava tudo pronto. Não, agora tem que esperar. Só vamos inaugurar o Mishkan quando Deus mandar, que é só daqui 2 meses, 3 meses. Em Nissan. E aí chega finalmente. E todos os preparativos. E 7 dias de preparações. E já os Korbanot Miluim. E o Moshe monta e desmonta. Finalmente chega o grande dia. Todo mundo está ali participando da inauguração do Mishkan, que eles tanto investiram. Então tu pensa, de repente, os dois filhos do Aharon, o Kohen Gadol, sobrinhos do Moshe, falecem de uma forma tão trágica. E o Moshe então vira para Aharon e diz, eu sabia que isso tinha que acontecer. Eu sabia que isso iria acontecer. Como assim? O Magid de Dubna, famoso pelas suas parábolas, ele conta a seguinte parábola. Que, na verdade, aqui talvez não é tanto não uma historinha, e sim um fato. Mas ele diz o seguinte. A linguagem é Mashal Lema Davar Domeh. Aqui isso se compara. Diz o Magid de Dubna, imagine que um país quisesse construir uma capital. Mas uma capital para ser a cidade mais bonita do mundo. Eles contratam os maiores arquitetos, os melhores construtores, profissionais, e fazem todo um projeto, constroem com os melhores materiais, os melhores profissionais. Bom, logicamente, que sendo uma cidade assim tão importante, e que eles querem que tenha renome, esta cidade também, eles precisam construir um hospital. Mas um hospital que seja um super hospital. Um hospital de classe mundial. O hospital mais incrível que já foi visto no mundo. E novamente, eles instalam as melhores tecnologias e a melhor equipe, os melhores equipamentos, fazem tudo do bom e do melhor. Bom, é obviamente que precisa lá também ter o melhor médico do mundo. Então, eles vão contratar o melhor médico que tem no pedaço para trabalhar nesse hospital. Não pode ser que, né, se a capital que vai impressionar todo mundo, precisa ter ali o centro médico mais renomado do mundo e também precisa ter um médico que é incrível. E assim foi. Finalmente chegou o grande dia tão esperado, a inauguração da cidade. Cortaram a fita e tudo estava seguindo de acordo com o planejado. As pessoas estavam maravilhadas com a beleza e com a tecnologia e com os detalhes da cidade. E uma pessoa começa a se sentir mal. Ele reclamou que está com dor de cabeça. Ele foi internado e ele é o primeiro paciente a entrar no hospital de ponta. É claro que o chefe do hospital tratou dele pessoalmente. É só uma dor de cabeça. Você toma duas aspirinas, amanhã você me liga. Poucos dias depois, essa pessoa morreu. Ela morreu no melhor hospital do mundo, que fica na cidade mais incrível do mundo, sob os cuidados do melhor médico do mundo. Como pode ser? Como isso pode ter acontecido justo aqui? E no dia da inauguração, a diretoria do hospital se reúne para avaliar o que aconteceu. É constrangedor. Até o prefeito vem participar dessa investigação. E o médico-chefe se levanta e diz: o fato dessa pessoa ter morrido é a coisa mais feliz que poderia ter acontecido nessa cidade. E ele explicou: se nós tivermos a melhor cidade do mundo, cidade mais agradável para se viver, e o melhor hospital do mundo, as pessoas vão dizer: eu não preciso cuidar de mim mesmo. Eu posso comer o que eu quiser, eu não preciso me preocupar, eu não preciso controlar o colesterol, eu não preciso monitorar a minha pressão, eu não preciso me exercitar. Eu não preciso me preocupar com a saúde, porque eu moro na melhor cidade do mundo, que tem o melhor hospital do mundo. Qualquer coisa que acontecer, é só ir no hospital. E lá tem o melhor médico do mundo que vai cuidar de mim, vai me tratar. Disse o médico que por isso foi muito importante e até útil que o primeiro paciente desse hospital, no dia da inauguração, morreu. Isso deixa bem claro para as pessoas que esses cálculos estão incorretos. Alguém pode ter a cidade mais bonita, a melhor tecnologia, o melhor hospital, os melhores equipamentos, o melhor médico, mas ainda assim você precisa cuidar da sua saúde. Diz o Magen de Dubna: o povo de Israel agora tinha o Mishkan. E o Mishkan é o lugar onde pode se trazer korbanot, oferendas. As pessoas podem pensar: agora eu posso fazer o que eu quiser. Tudo o que precisa. Pouca coisa que acontecer. É só ir até o Mishkan. E lá eu trago um korban. E eu recito o vidui, confissão. E pronto. Está tudo resolvido. Lehabdil, sem comparar, tem religiões que são assim. Que a pessoa faz o que quiser. E depois vai até o padre e confessa e fala: perdoa, e acabou. Não precisa nem de Yom Kippur para perdoar. Não é assim. A pessoa precisa cuidar da sua saúde. Precisa cuidar da sua saúde espiritual também. Então as pessoas poderiam pensar que agora nós temos um Mishkan. Nós podemos fazer o que nós quisermos, que o perdão está garantido. Disse então Moshe Rabbeinu para Aaron: era tão importante deixar claro para o povo que essa noção, que esse pensamento está errado. Hashem precisava ensinar quanto cuidado precisa se ter no Mishkan e na santidade do Mishkan. Se a pessoa não tiver o devido respeito pelo próprio Mishkan, o Mishkan pode matar a pessoa, Deus nos livre. Não vá pensando que o Mishkan resolve tudo. O Mishkan resolve. O Mishkan ajuda. Mas isso não significa que a pessoa não precisa cuidar de si própria. Se a pessoa desrespeitar no Mishkan, ou se a pessoa não se cuidar, mesmo dentro do próprio Mishkan, Nadav e Avihu demonstraram o que pode acontecer, com as melhores intenções que eles tinham. É catastrófico. E por isso que o Moshe veio e declarou: eu tinha certeza que essa casa seria santificada para aqueles que são próximos de Hashem. O Mishkan é como uma radiação. É muito poderoso. Ele tem um potencial positivo muito grande. Mas ainda assim, todo cuidado é pouco. E esta é uma lição importante para nós. A Torá tem solução para tudo. Existe forma de fazer tshuva de tudo. Mas nós não podemos nos basear nisso. Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Nós precisamos tomar cuidado, agir da forma correta, buscar agir da forma correta. Errar é humano. Mas não pensar, eu posso fazer o que eu quiser, porque de qualquer jeito depois vai ter Yom Kippur. Não! Não é assim que funciona. Precisa fazer as coisas da melhor forma possível. E depois tem Yom Kippur para reparar aquilo que não deu para fazer da melhor forma possível. E essa é a grande lição dessa parashá.